Amém. Deus é bom. Semana passada nós compartilhamos e falamos que nós precisamos prestar agora um culto a Deus. E esse culto ele tem que ser racional. E nós falamos que o que Deus quer agora de mim é que eu e que você apresentemos agora os nossos corpos como sacrifício na presença de Deus. Nós também falamos que no Velho Testamento, as pessoas antes, elas davam os animais para que os animais fossem sacrificados. Mas vocês lembram como é que tinha que ser os animais que Deus pedia para as pessoas? Não podia ser um animal de qualquer jeito, um animal manco, um animal cego. Não podia ser um animal com nenhuma deficiência. Tinha que ser um animal perfeito. O melhor. E é por isso que nós também, nos dias de hoje também, nós não podemos achar que Deus, Deus não se importa que eu ande do meu jeito, que eu faça o que eu gosto de fazer, que eu siga os meus próprios caminhos, que eu siga as minhas vontades. Nós falamos também que existem vontades que você tem, que eu tenho, que são contra nós. Nós falamos lá que quando Deus viu no coração de Caim aquele desejo de matar o seu irmão, Deus falou para Caim: Caim, esse desejo, ele é contra ti. Cumpre você dominar esse desejo. A palavra de Deus é maravilhosa. Nos dias de hoje, nós cumpre a nós também termos o controle sobre os desejos maus, os maus desejos, os desejos da nossa carne, os desejos das concupiscências dos nossos olhos. Cumpre nós mortificarmos esses desejos. Durante muito tempo eu aprendi e ouvi as pessoas falando que Deus não quer que nós venhamos mentir, Deus quer que nós venhamos andar em amor, Deus não quer e não gosta que nós venhamos ser raivosos e outras coisas desse tipo. Deus não quer que nós venhamos ter inveja, sermos egoístas, mas como? E às vezes aconteceu comigo muito, e para casa ainda, poxa vida, é verdade, eu não posso ser esse homem. Eu tenho que parar de fazer essas coisas. Mas como? Como eu vou controlar essas coisas? Como eu vou mortificar essas coisas? O que eu mais acho maravilhoso na palavra de Deus é que a palavra de Deus, ela não apenas nos exorta. A palavra de Deus diz que é uma profecia verdadeira. Ela tem três níveis. Ela exorta, ela edifica e ela consola. A palavra de Deus não apenas só nos exorta, ó, você não pode fazer isso. Mas na palavra de Deus nós encontramos resposta para que nós não venhamos fazer isso. Não venhamos agir de uma maneira errada. Como eu vou me santificar? Durante muito tempo eu ouvia muitas pessoas falando assim também, que as pessoas não podiam orar em outras línguas, não podiam ser batizadas no Espírito Santo, se elas ainda estavam mentindo. Ou se você ainda é raivoso, luta com sentimentos de raiva, sentimentos de inveja, sentimentos de egoísmo. Ah, você não pode orar em outras línguas porque você ainda é impuro. Aí eu te pergunto, você toma banho para que você seja limpo? Ou você só pode tomar banho porque você já é limpo? Quando nós vamos tomar banho é porque nós realmente, né, preciso tomar banho porque eu preciso ficar limpo. Da mesma maneira, quando Deus estabeleceu o batismo no Espírito Santo para nós. O batismo no Espírito Santo é para que você se edifique, é para que eu possa me edificar. E nós não vamos conseguir fazer isso usando nossa própria força. Você não vai conseguir andar em santidade usando sua própria força. É por isso que a palavra de Deus diz que nós não sabemos orar como nós devemos orar. Nós não sabemos pedir como devemos pedir. E por isso mesmo, Deus tendo enviado Jesus aqui, ele ter morrido por mim, ter morrido por você, ter derramado o sangue dele precioso naquela cruz, mesmo depois de ter feito todo esse plano de salvação, Deus ainda também, ele nos enviou o Espírito Santo para nos ajudar nessa caminhada agora. Eu gosto quando os nossos pastores falam assim, né, que se Jesus estivesse fisicamente aqui e não tivesse ido para o céu, e você tivesse que fazer uma consulta com ele, todo mundo queria fazer uma consulta com Jesus, ou pedir uma oração, estar com ele durante alguns momentos. Se você tivesse uma senha, talvez essa senha duraria anos para que chegasse a sua vez. E é por isso que, quando ele estava se despedindo dos discípulos, ele falou para os discípulos assim, é preciso que eu vá. Mas não seria melhor ele ter ficado? Por que ele precisava ir? Ele não poderia ter continuado com os discípulos aqui, fazendo os milagres que estavam sendo feitos? Por que ele precisava ir? Porque o que Jesus estava querendo dizer para os discípulos é que agora a presença de Deus na terra não era apenas uma presença física, mas era agora uma presença onde ele poderia estar em cada um de nós, dentro de nós. No Antigo Testamento existia meios para que Deus falasse com os homens. E eram meios muito limitados. Deus, para que ele pudesse falar com um homem, ele tinha que usar... Ele falava através de um profeta, de um rei ou de um sacerdote. Então, se você quisesse ouvir Deus, você tinha que ir até esses lugares para que através desses homens Deus pudesse dar para você ou dar para uma outra pessoa um conselho através deles. E a presença de Deus naquele tempo, Deus não morava dentro dos homens. Vinha uma unção e Deus usava aqueles homens. Mas hoje é diferente, hoje nós somos privilegiados. Amém. Você tem a própria presença de Deus morando dentro de você. Quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo veio morar dentro de você. Ele veio habitar. A palavra de Deus diz assim: não sabeis vocês, vós, que vós sois a casa do Espírito Santo? Nós somos agora a casa de Deus. A casa de Deus. Amém? Se você é a casa de Deus, o que Ele quer agora de mim, de você? Ele quer que essa casa esteja sempre em comunhão com o Pai. Vocês lembram quando Jesus chegou naquele templo e encontrou aqueles homens vendendo, comprando, negociando, e que Jesus pegou um chicote, virou aquelas mesas e falou assim: olha, não é para fazer isso com a casa do Pai. Essa casa deveria chamar casa de oração. E da mesma maneira o Espírito Santo, Ele está falando comigo, Ele está falando com você: olha, essa casa agora, que é o meu corpo, o seu corpo, tem que ser chamada casa de oração. E nós precisamos expulsar de dentro dessa casa todas as coisas ruins que queiram estar lá dentro dessa casa, que queiram estar lá dentro da sua casa. A maneira de querer tirar vantagem, tantas outras coisas. Então eu queria que vocês abrissem suas Bíblias . Eu não sei quantos anos vocês têm. Eu não tenho problema nenhum de falar minha idade para vocês. Eu tenho 52. Esses dias eu acordei e falei: Thaís, por um momento eu esqueci minha idade. Eu tenho 52 ou 53? Ela falou: não, você tem 52. Por um momento eu esqueci minha idade. Eu tenho 52. Eu não tenho mais tempo para ficar perdendo com doutrinas falsas. Eu não tenho mais tempo de ficar perdendo e ouvindo ensinos que são falsos. O que acontece quando você perde tempo ouvindo doutrinas falsas? Você anda, depois olha para trás, depois talvez de 10 anos. Ah, isso não era verdade. Ah, perdi tempo. Principalmente nós agora como cristãos, nós não podemos mais perder tempo. Você passa talvez 15 anos ouvindo doutrinas falsas e depois de 15 anos você descobre que aquilo ali existia muita coisa falsa no meio daquilo ali, muita coisa que talvez fosse verdade, mas muita coisa misturada com coisas falsas que você faz com que você perca tempo. E aí você olha para trás e fala: poxa vida, passou 15 anos e eu não mudei a minha vida. Precisamos saber o que Deus quer para mim, o que Deus quer para você. Todos nós temos um chamado. Todos nós fomos chamados para operarmos no corpo de Cristo. O meu chamado como pastor, de estar aqui na frente, ensinando, não é maior do que nenhum outro chamado que qualquer um de vocês venham ter. Nenhum outro chamado. O seu chamado é tão importante quanto o meu. E como você vai saber o que você foi chamado para fazer se você não ouvir a voz de Deus? Não aprender a se desvencilhar daquilo que queira te parar. O diabo, ele quer usar tudo quanto ele possa querer usar para querer te parar. Eu queria que vocês abrissem Gálatas. Vamos ver Atos 1, 8, antes de ver Gálatas. Eu vou ler Gálatas, mas veja aí Atos 1. Atos 1, 8. O próprio Jesus que falou isso aqui, gente. Ele falou assim, ó, contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minhas testemunhas. Você sabe o que é você ser uma testemunha? É você viver de fato o que Jesus estava querendo dizer com essa palavra testemunhar. É você viver de fato como ele viveu. É você realizar os mesmos milagres que ele realizou. É por isso que ele falou assim, olha, agora vocês vão fazer obras. As mesmas obras que eu fiz, vocês vão poder fazer. E obras maiores. Mas por que agora nós podemos fazer as obras que ele fez e obras maiores? Ele falou que porque ele foi para o Pai. E ele intercede por mim, ele quer interceder por você. Amém. E aqui está falando assim, ó, recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, sua casa... É o primeiro lugar que Deus quer que você seja sua testemunha. A sua casa. Como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Agora vamos ver lá em Gálatas. Gálatas 1, versículo 6. Olha o que Paulo escreve para os Gálatas aqui. Estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho. Eu fico imaginando se Paulo escreveu isso naquele tempo, talvez alguns anos depois de Jesus, não sei, talvez uns 50 anos, o que ele escreveria hoje? Vendo as pessoas falando que são cristãs e vivendo da maneira como elas estão vivendo aí fora. Fazendo o que querem fazer, se comportando da maneira como elas estão se comportando. E olha o que continua dizendo aqui. Que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, Paulo fala, ainda que nós, olha, Paulo falou que ainda que nós, ele mesmo, quem Deus estabeleceu para ser o nosso mestre? O Espírito Santo. Amém? É por isso que nós não podemos seguir pessoas. Sim, eu vou ouvir as pessoas. Quero ser humilde para aprender com as pessoas que estejam andando com Deus. Mas a partir do momento que essa mesma pessoa que me ensinou a andar com Deus, ela não está mais andando com Deus, eu não preciso seguir aquela pessoa. E é isso que Paulo está falando aqui. Ele está falando assim: ainda que nós, ou até mesmo um anjo, eu já vi muitas pessoas que ficaram presas a doutrinas falsas porque elas disseram que ouviram anjos. E seguiram o conselho de um anjo. Existem muitas doutrinas pelo mundo que foram estabelecidas através disso. Por isso que existe uma responsabilidade para cada um de nós passarmos tempo com Deus. Amém? Desvencilharmos de nós mesmos e das coisas que queiram atrapalhar o meu caminhar com Deus. Olha o que continua dizendo aqui. Que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais, qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoado. E aqui Paulo fala assim: porventura procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Gente, eu tenho aprendido que existem duas maneiras para que você faça o que Deus quer que você faça. Uma delas não é a maneira correta. É você buscar a promoção de homens. É você buscar fazer para Deus o que os homens chamam para que você faça. Olha, faça isso. Vem para cá, faça isso. Eu vou te dar um ministério. Se os homens te promovem, eles também podem fazer o quê? Te tomar. O que o apóstolo Paulo está falando é isso. Ele está falando assim: olha, eu não busco agradar aos homens. Se eu buscasse agradar aos homens, eu não agradaria o Senhor. E aqui ele continua dizendo assim, ó: porventura procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou seja, procuro eu fazer o que os homens queiram que eu faça? Ou eu vou fazer o que Deus quer que eu faça? Deus não me chamou para pregar o que você quer ouvir. O que talvez outras pessoas cheguem aqui e queiram ouvir. Deus me chamou para pregar a palavra de Deus. Ah, mas eu não gostei. Às vezes nem eu mesmo gosto. Porque às vezes, para mim também, não é fácil. E aqui continua dizendo assim, ó: porventura procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Caros irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim ensinado não é de origem humana. Gente, o que tem de doutrinas humanas, ensinos de homens, misturado e emaranhado no meio do cristianismo, e que nós precisamos nos desvencilhar dessas coisas, tradições, ensinos errados, tradições que nós talvez aprendemos até mesmo com a nossa família, tradições que nós aprendemos até mesmo com a igreja. Quando eu era criança, mãe sempre levava uma bacia de vasilha e roupa para a gente lavar lá no rio. Eu não ia lavar, eu ia ficar lá para tomar banho de rio. Mas eu ia com ela e algumas pessoas que iam com ela e chegava lá no Água Bela, ali no rio Água Bela, ali, para quem não conhece, tinha um tanto de mulheres lá sentadas lavando as vasilhas. E aí o que tinha de piabinha que vinha para comer, vocês já viram isso quando vai para lavar vasilha, as piabinhas vêm para comer aqueles restos de comida. E aí os mais velhos falavam para mim assim: olha, se você quer aprender a nadar, pega 3 piabinhas e engole. Quem já engoliu piabinha aí, querendo nadar, o tanto de gente, junto comigo, olha o tanto. Já também, Odélia? Já? Já saiu com a barriga cheia de tanto... Levanta a mão, gente, deixa eu ver a quantidade de gente que fez isso comigo. Olha, vocês caíram nisso também, né? Eu também caí nisso. E aí falava comigo que depois que eu tomasse as 3 piabinhas, eu podia pular no fundo, e eu ia para o fundo e era pior ainda, porque aí que eu bebia água. Meu Deus. E aí eles falavam assim: ó, demora um pouquinho, talvez vai demorar para um dia para o outro, para que você realmente possa nadar. E eu voltava no dia seguinte, na expectativa de que aqueles peixinhos já fazia parte de mim e que eu ia nadar. E aí eu ia para o fundo de novo e voltava engolindo água e tossindo. Então isso foi uma tradição enganosa que foi me ensinado, porque eu era uma criança. Disse que uma criança, ela é inocente, ela, tudo que fala para aquela pessoa fazer, ela vai fazer. Até eu aqui um dia, eu fui crescendo, eu fui entendendo que aquilo ali era mentira, não funcionava. Assim também são ensinos errados que nós aprendemos, doutrinas falsas que nós vamos aprendendo. E que se nós amadurecermos em Deus, nós vamos entender que aquilo ali não é verdade. E aquilo traz uma decepção dentro de nós quando a gente descobre: poxa vida, eu perdi tempo engolindo essas piabas, achando que ia resolver, e não resolveu. O Espírito Santo, ele veio para te guiar por todo o caminho da verdade. Eu sei que no meio da igreja existem muitas pessoas que estão machucadas. Machucadas porque cada dia que passa, elas têm aprendido mais e mais sobre coisas falsas e erradas. E a culpa é de quem? A culpa é nossa mesmo, por não entender que Deus já enviou o Mestre para nos ajudar e nos ensinar e nos guiar por todo o caminho da verdade. Amém. Deus não confiou nenhum de nós para nenhum homem. Eu costumo dizer que assim, que um dia, quando eu falei para Deus: Deus, eu quero ser um bom pastor. Ele falou: você quer ser um bom pastor? Eu falei: quero. Ele falou assim para mim assim: então ensina aquelas pessoas que estão lá a serem independentes de você, mais livre, mais livre, mais livre, mais livre de você. Um bom pastor sempre vai ensinar vocês a ser livres, a não depender de mim. a não depender de uma outra pessoa, a receber direto de Deus. Amém. E é isso que o apóstolo Paulo está estabelecendo aqui. Ele estava triste porque as igrejas já estavam pegando um caminho de muitos ensinos errados, voltando atrás às tradições. E aqui ele continua dizendo assim, ó, vou parar no versículo 12. Caros irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim ensinado não é de origem humana, porquanto não recebi de pessoa alguma. O evangelho que Paulo estava pregando, ele estava falando que ele não recebeu de homem algum. Ele disse aqui que quando ele se converteu, ele não procurou ir com aqueles que eram antes dele. Imagina. Mas ele foi para um lugar, recebeu o batismo do Espírito Santo, pegou os pergaminhos, e ali ele recebeu toda a mensagem de Jesus, porque ele tinha habitando dentro dele um mestre, e esse mesmo mestre, ele agora está disponível para você. Você tem ele 24 horas à sua disposição para te guiar por todo o caminho da verdade. Ele é o poder de Deus disponível para você, disponível para mim. O poder de Deus para que nós possamos nos desvencilhar de qualquer sofisma, de qualquer pensamento errado. Aninha essa semana estava lembrando. Eu acho que a Aninha já ouviu mais mensagem minha do que muitos de vocês. E aí ela falou, seu pai, o senhor lembra que o senhor pregava sobre um elefante? Diz que quando você quer adestrar um elefante, você pega ele pequeno. E aqueles circos antes adestravam os elefantes fazendo isso, pegava os elefantes pequenininho. E aí o que é que acontecia? Eles amarravam esse elefante com a corda em um tronco. E aquele elefantezinho, ele tentava arrancar aquela corda e não conseguia. E vai tentando, e tenta hoje, e tenta amanhã, e tenta depois, e passa 30 dias, ele já está cansado. Porque ele já tentou tanto arrancar aquela corda e não conseguiu, que ele cansa. Ele acostuma com aquela corda. Só que os anos se passam. E aquele elefante não apenas tem a força para quebrar aquela corda, como tem a força para quebrar até mesmo correntes. Mas pelo fato dele ser pequeno, ele ter lutado tanto com aquela corda, ele não luta mais, ele acostumou. Assim também é o que o diabo faz com muitas pessoas. E é por isso que Jesus está falando assim, olha, vocês receberão o poder. Quando? Quando descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo já desceu sobre mim, já desceu sobre você. Ele quer te ajudar agora em suas fraquezas e limitações. Ah, eu não consigo quebrar aquela cordinha, o Espírito Santo está disponível para te ajudar. Para que você supere as coisas que você luta com elas. Todos nós temos pontos fracos. Todos nós lutamos com alguma fraqueza. Às vezes, eu chegava para Deus e falava, Deus, eu não sei superar essas coisas. E Deus falava para mim, a minha graça te basta, Júnior. Eu já te dei o Espírito Santo. A minha graça é suficiente. Quando você se acha fraco, é que você é forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa em mim, se aperfeiçoa em você, nas nossas fraquezas. O que nós precisamos é apenas sermos humildes para ouvir de Deus e receber dele. Eu não tenho força para vencer os meus pontos fracos, mas Deus tem. Ele tem o poder dele disponível para que você supere. Você não precisa ficar olhando para você. Será que eu vou conseguir? O que nós precisamos é olhar para Deus, para Ele. Ele tem o poder. Amém? Nós temos autoridade, mas é Ele que tem o poder. E aqui continua dizendo assim, ó: porquanto não recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado, ao contrário, eu recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação. Vocês lembram que Paulo é aquele, esse Paulo aqui é aquele mesmo que fala: eu oro em outras línguas, mais do que todos vós. O que fez Paulo ter mais revelação? O que fez Paulo ter tanto embasamento da verdade dentro dele? Foi o tempo que ele passou com Deus, orando em outras línguas, lendo as escrituras. Amém. Irmãos, nós não vamos vencer as nossas limitações, as nossas fraquezas, se nós lutarmos apenas com a nossa própria força ou com a nossa força de vontade. A nossa força de vontade, ela só te leva a um determinado lugar. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Amém? Eu queria que vocês abrissem aí agora em João, Evangelho de João, versículo, capítulo 14. Jesus estava aqui preparando o coração dos discípulos, falando para eles que ele ia partir. Versículo 16, 14, 16, ele fala assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o quê? Outro. Amém. Para ficar no lugar de Jesus, viria o outro, o advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis porque ele vive convosco e estará onde? Do seu lado? É? Dentro de vós. É o que a palavra de Deus diz. Olha para você ver. Que presença maravilhosa de Deus que nós temos. Diga assim, coloca a mão no seu coração, diga assim: eu não estou só. Jesus não me deixou só. Mas ele rogou ao Pai. E ele nos enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele está dentro de mim. Eu sou a casa do Espírito Santo. Eu sou o templo do Espírito Santo. Amém. Faça dessa casa agora uma casa de oração. Amém. Faz da sua vida agora uma vida de oração. Nós precisamos. Precisamos orar em todo o tempo, para que nós possamos nos fortalecer. A oração, ela nos edifica. Olha o que continua dizendo aqui: e ele convive convosco, estará dentro de vós. Não vos deixarei órfão, versículo 18. Voltarei para vós. Agora eu queria que vocês abrissem capítulo 16 de João. Versículo 1, ele fala assim: eu vos tenho prevenido sobre esses acontecimentos para que não vacileis na fé. Eles vos expulsarão das sinagogas. E mais, chegará o tempo quando quem vos matar pensará que está prestando um culto a Deus. Cometerão essas atrocidades porque não conhecem o Pai, tampouco a mim. Entretanto, tudo isso vos tenho dito para que, quando o momento chegar, vos lembreis de que eu vos adverti. Não vos disse isso desde o começo porque eu estava convosco. Agora, porém, eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Sei que, ao dizer-vos sobre o que ocorrerá, o vosso coração foi tomado de tristeza. Todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Dá para entender que Jesus partiu para o nosso bem? Você nunca parou para pensar assim: poxa vida, não seria melhor se ele tivesse ficado? Mas ele está falando aqui que é para o nosso bem que ele foi. Você tem agora a presença do Espírito Santo 24 horas dentro de você. E ele quer ser o seu amigo, ajudador, em toda luta que você estiver. Eu, em determinados momentos, quando eu estou enfrentando uma luta que eu acho que ela é muito grande, geralmente quando a gente começa a enfrentar uma luta, a gente pensa que agiganta ela, né? Mas depois que você se fortalece, passando o tempo com Deus, você olha para trás, fala: poxa vida, eu já perdi noite de sono por causa daquilo. Já fiquei dias sem dormir por causa daquilo. E aí você olha para trás e vê aquele problema minimizado, de um tamanho como Deus vê, ou talvez nem enxerga mais aquele problema, por causa da edificação. É por isso que Deus está nos chamando, para que cada um de nós venhamos nos edificar. Thaís, hoje ela falou comigo uma coisa que marcou, não sei se foi hoje, mas acho que foi hoje. Você vê, às vezes foi hoje. Ela falou assim para mim, né? Que às vezes a gente quer pegar o problema do outro e queremos resolver o problema do outro. E nós não conseguimos resolver o problema do outro. É por isso que nós falamos tanto sobre oração aqui, porque ainda que eu queira resolver o problema de Esté, de Ju, de Zelito, de Maísa, de Marivaldo, ou de qualquer outra pessoa que esteja aqui, de Abraão, qualquer um de vocês que esteja aqui, eu não vou conseguir, porque o problema é seu, e você tem que resolver esse problema com a força de Deus na sua vida. Nós podemos ajudar vocês, podemos orarmos juntos uns pelos outros, podemos encorajar. Posso dizer para vocês: olha, a igreja vai estar aberta na terça-feira, vou estar lá orando. Mas resolver o seu problema, o problema é seu, é você que tem que resolver. E muitas pessoas estão achando que os outros podem resolver o problema deles, e não pode. Vamos continuar? Parei no versículo 6. Não. Versículo 7. Todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Gente, esse versículo aqui é um dos meus que eu gosto muito. Quando Jesus fala assim, eu queria vos ensinar muitas coisas. Queria dizer para vocês muitas coisas. Mas é demais para você suportar agora. Já pensou os discípulos que andaram com Jesus fisicamente? Jesus vira para eles, olha, poderia dizer para vocês muita coisa. Mas eu não posso. Vocês não vão aguentar o que eu gostaria de dizer para vocês. Mas quando o Espírito Santo vier, Ele vai dizer para vocês. Ele vai guiar para vocês. Ele vai guiar vocês em todo o caminho da verdade. Eu louvo a Deus porque Deus não me confiou a nenhum homem. Deus me confiou o Espírito Santo. E não tem nenhuma luta que nós venhamos enfrentar aqui, que nós já não temos o poder de Deus para superar essas coisas. Amém? Nós temos o poder de Deus. E esse poder está onde? Está dentro de nós. Disponível para me ajudar, para te ajudar. A palavra de Deus diz que a fé, ela não está distante. A fé está dentro de cada um de nós. Está no nosso coração, está na nossa boca. Amém. Não importa a circunstância que você esteja enfrentando. Nós temos o poder de Deus para vencermos elas. E o que que o Espírito Santo faz? Ele vai na raiz dos nossos problemas. O Espírito Santo não lida com fruto ruim, ele lida com a raiz do seu problema. É por isso que nós podemos olhar para trás e vermos que, aquelas coisas eu tinha, mas eu não tenho mais. Diz que tinha uma comunidade na zona rural que as pessoas começaram a adoecer. Algumas começaram a ficar fracas, outras começaram a ter disenteria, outras começaram a falecer, morrer. E aí foi chamado um grupo da vigilância sanitária para dar assistência para essas pessoas, para essa comunidade. E chegaram lá, eles olharam o alimento dessa comunidade. Não é o alimento. O que que é que está fazendo esse povo ficar fraco? O que que é que está fazendo com que essas pessoas morram, faleçam? E aí alguém teve a ideia, falou assim, pode ser a água deles. Vamos averiguar essa água deles. E aí fizeram uma análise na água e eles viram que a água realmente estava contaminada. E aí eles falaram assim, aonde? Essa água de vocês, aonde fica ela? Essa água está numa colina, lá no alto. E aí eles foram lá. Chegaram lá, o poço onde ficava a água, que alimentava toda aquele vilarejo, aquela comunidade. Estava tampada. E quando eles destamparam aquele poço, eles encontraram vários javalis lá dentro daquele poço. Vários porcos lá dentro, em estado de putrefação, né? Já em decomposição, que estava causando todas aquelas doenças, aquelas mortes, aqueles mal-estar naquelas pessoas. E o que que aquelas pessoas fizeram? Retiraram, removeram tudo aquela sujeira lá de dentro, para que aquele poço pudesse novamente gerar uma água de boa qualidade. O Espírito Santo, ele veio com a mesma finalidade. Ele veio para tirar de dentro de nós, remover de dentro de nós tudo aquilo que atrapalha o meu caminhar com Deus, que atrapalha o seu caminhar com Deus. Ele veio para me ajudar, para te ajudar em todas as nossas fraquezas. Vamos continuar aqui? Versículo 13, né? No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Foi aqui que eu parei? Não, eu parei no versículo 12. Vou concluir ele primeiro, porque eu não acabei de ler tudo, não. Versículo 12 fala assim: eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento neste momento. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará. Quem vai vos guiar? Júnior, Paulo, Pedro, João, o Espírito da Verdade. Amém. Irmãos, vocês já pararam para pensar que o Espírito Santo, ele tem uma direção personalizada para cada um de nós? Ele tem uma direção para cada um de vocês, de uma maneira personalizada. É por isso que talvez o testemunho que serviu para um, talvez não vai servir para você. Que bom que Deus fez aquilo na vida daquela pessoa, mas a direção que Deus quer dar para você talvez seja diferente. E é por isso que nós precisamos, cada um de nós, passarmos tempo com o Espírito Santo. Precisamos deixar com que ele nos edifique. Amém? Dirá tudo o que está por vir, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Amém. Tudo quanto o Pai tem. Não, versículo 14: o Espírito me glorificará porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem pertence a mim. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o revelará a vós. Agora eu queria, só para finalizar, a gente abre aí em Romanos 8, versículo 26, 8, 26. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza. 8:26. Essa palavra fraqueza, gente, no original quer dizer impossibilidade de produzir resultados. Nós não temos força para produzir resultado diante das dificuldades que a gente enfrenta. Em nós mesmos, nós não temos. Na nossa própria capacidade nós não temos. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós. Olha que coisa maravilhosa. O Espírito Santo, ele intercede por nós, com gemidos impossíveis de serem expressos por meios de palavras. Amém. Vamos continuar orando o máximo que a gente possa. Eu sei que muitos, né, têm ocupações, têm trabalhos, têm uma carga horária de 8 horas, talvez no dia, ou até mesmo mais, eu sei disso. Mas no tempo livre que você tiver, ou até mesmo naquele tempo no seu trabalho, que você possa deixar com que o Espírito Santo te ajude, passe tempo orando em outras línguas. A palavra de Deus diz que quando eu oro em outras línguas, eu edifico a quem? A mim. Quando eu oro em outras línguas, eu não edifico você, mas eu edifico a mim. Se eu edifico a mim, eu vou ter a força de Deus para vencer. Se você passar tempo orando em outras línguas, você também vai se edificar. Nós não vamos conseguir construir um prédio de um dia para a noite. É por isso que essa palavra edificação vem da palavra edifício, construção. Mas qualquer que seja o tempo que você passe orando em outras línguas, você está colaborando com o Espírito Santo para que Ele te ajude. Você está colaborando com o Espírito Santo para que Ele te auxilie nas suas fraquezas. Amém. Thaís falou aqui também para que nós possamos passar tempo lendo a palavra, adorando a Deus, confessando a palavra. Nós não temos armas agora mais de brinquedo, mas nós temos armas em Deus que são poderosas. Poderosas para destruir fortalezas. Sabe aquele elefantinho que eu estava falando para vocês? Se ele entendesse a força que ele tinha quando ele chegou na idade adulta, se na mente dele ele compreendesse a força que ele tem, ele quebraria aquelas cordinhas todas. O que o Espírito Santo quer fazer comigo e com você é nos trazer toda a informação do que Jesus Cristo fez por mim e por você. Você agora já pode, Júnior. Você agora pode, Thaís. Você pode, Zelito. Você pode, Maísa. Vocês podem. Ah, mas isso ali eu já tentei várias vezes, eu não consigo superar. Continue orando em outras línguas para que vocês continuem se edificando. Amém. Deus é bom. Vamos continuar passando o tempo com Deus o máximo que a gente possa. Amém.